Acho que a gente, eu também gostaria de começar pelo final aqui, que foi a pergunta. É, como está realmente essa questão? O senhor falou que tem 180 projetos em liquidação. É, eu queria um perfil desses projetos em liquidação. O que, que ainda é possível ser aproveitado? Quantos por cento? Enfim. É, e o que, que já é tido como totalmente descartado? E, principalmente, o que, que o Ministério... que eu diria que é liquidante, né? Não sei se essa palavra é correta ainda, é, o que, que o Ministério está fazendo com esses projetos que vocês... O que, que está sendo feito, enfim, como está se discutindo regionalmente ou por cada estado? Nós temos oportunidade de conversar para ver o que é possível ser feito? É, eu me lembro que eu tive a oportunidade de ir lá no liquidante. Eu não, o senhor foi o liquidante em algum período? Não, não. Eu tive a oportunidade de ir lá. Aliás, para achar esse liquidante foi uma coisa muito difícil. Ligava para a Sudam, dava o nome, ligava no Ministério, não conseguia achar. Aí conseguimos achar lá num prédio onde estava funcionando, me parece que é a Sudeco. E, ao chegar para conversar, inicialmente, era uma temerosidade deles muito grande, de estar conversando conosco, assim, de forma que aquilo ali podia estar gerando problemas outros, enfim. Mas eu fui lá especificamente por dois projetos de Mato Grosso e, posteriormente, os técnicos foram encaminhando, mas o certo é que até hoje eu não tenho a resposta final do que foi feito nos projetos de Mato Grosso. Não consigo. É, na minha cidade, Natal, também do nosso companheiro senador José Medeiros, está aqui presente, nós temos dois projetos lá que foram doados às áreas pela prefeitura, e áreas, assim, hoje nobre até, área que poderia ajudar em outros projetos da cidade ou do próprio município, e isso me parece que tem a dificuldade, e aí eu não sei se a dificuldade é da Justiça ou se é a decisão do liquidante ou do Ministério da Integração. Então, além desse aspecto dos dois de Rondonópolis, não sei se tem mais, mas eu gostaria do perfil exato. E essa audiência pública, ela tem essa finalidade para a gente conhecer a realidade do que está acontecendo com os projetos que não foram concluídos. Não sei se é possível isso ser público, se o senhor tem uma relação desses projetos, e se tiver, aqui ótimo, gostaríamos de ter acesso, se não, nós gostaríamos que fosse mandado para a comissão, que é de forma até mais institucional e não individual. Então, eu gostaria de um esclarecimento um pouco melhor, mais aprofundado, do que a gente pode, o que podemos fazer para aproveitar esses projetos que podem ser ainda beneficiados, ou seja, servir em benefício da sociedade, ou aqueles que podem ter apenas, digamos, a sucata, o terreno, ou o que está lá, se teria condições de ser liberado. Em relação ao doutor Djalma, eu gostaria de perguntar também, hoje a Sudam, a nova Sudam, né? Como já disse aqui o doutor José Vanderlei, eu também falei isso quando fizemos o requerimento. Infelizmente, no Brasil, ao invés de matar o carrapato, querem se matar o boi. Isso aconteceu com a Sudam, uma marca forte, né? Como o DNR também, e que todos nós da região até tínhamos muito orgulho dessa marca Sudam. E foi extremamente importante a Sudam para o desenvolvimento da nossa região. Mato Grosso, por exemplo, nós tivemos muitos projetos que foram, assim, muito, muito bem aproveitados, ou seja, que ajudaram muito no desenvolvimento do estado e estão lá até hoje, gerando emprego. Claro que houveram alguns que não deu certo, mas eu sei até de uma indústria que foi montada com recursos da Sudam. Estive lá visitando na nossa capital. A empresa funcionou durante um período, mas, infelizmente, a concorrência das grandes é que impediram que ela tivesse viabilidade, mas não o projeto em si. Então, eu penso que a Sudam ela cumpriu muito o papel de desenvolvimento da nossa região. E eu gostaria de saber como está hoje a diretoria da Sudam. Porque, no caso da Sudeco, nós temos um diretor por cada estado. Isso foi o acordo que foi feito, e eu não sei nem se isso tem forma legal. Se, é, mas o, na, na SUDEC, o Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, é, Mato Grosso é, e Goiás, cada um, é, a diretoria é composta de um representante de cada estado. É dessa mesma forma? Tem algum embasamento legal nesse caso, hoje, no caso da SUDAM? Quantos são os representantes da, da diretoria da SUDAM e de quais estados ele, esses representantes lá estão? E dada a experiência do doutor Djalma, eu também gostaria de saber, é, eu estava olhando aqui, é, no caso, projeto de o recurso de infraestrutura do Mato Grosso, me parece que pelo, pelo colocado aí, foram apenas 100 e poucos quilômetros é, que foi des, é, destinado para a infraestrutura. Tem, lá no, no nosso estado, tem uma concessão da BR-163, que é a duplicação do trecho da divisa de Mato Grosso do Sul até Sinop. Esse projeto está aprovado pela SUDAM? Tem algum outro projeto? É, a concessionária Rota do Oeste, né? É, é o nome da concessionária. Mas, além disso, está aprovado? Tem algum outro projeto de infraestrutura pro, do estado de Mato Grosso, seja de iniciativa privada, e até gostaria também dessa explicação, o poder público, prefeitura, é, governo do estado, é, fez algum projeto, aí eu estou dizendo na Amazônia toda. Isso, isso aqui, é, na verdade, é uma explicação que eu quero, uma orientação até para que a gente possa ajudar os prefeitos, o governo do estado e também a iniciativa privada na feitura desse novo projeto, porque as empresas de projetos hoje, me parece que elas praticamente abandonaram a SUDAM. Nós não temos assim, não, digo as, as empresas de Mato Grosso, não tem assim, a gente não ouve muito é, quando vem nos procurar quem é que está trabalhando, quem está executando esses projetos pela SUDAM. Então é isso que eu gostaria de perguntar e, claro, durante aqui a gente pode ainda debater algum assunto.
Eu... Ouvido os dois senhores senadores, Donizete Nogueira e Wellington Fagundes, é, agora vamos às considerações da, da mesa. Quem fala primeiro?
Eu acredito que... Até porque respondendo seria uma única resposta para os dois senadores.
Presidente, pois não. Você não quer é, recuperar um pouco o método? Porque como somos poucos senadores que estamos aqui... Acho que de chofre todo mundo fazia sua intervenção.
De um por eles... um?
Não, não. Todos fariam de uma só vez, somos quatro,
pode ser.
Cinco.
E pode depois ser. Eles... Então, depois, se, a, se o plenário assim aceitar, é, depois aqui está o senador Paulo Rocha. E, em seguida, o senador Rodolfo Rodrigues. Randolfo. Então, com a palavra, o senhor senador Paulo Rocha.
É bem oportuno esse debate aqui, e eu acho que já vi, semana passada foi o pessoal da SUDENE, agora a SUDAM, eu acho que deve vir a SUDECO, que para mim é o centro da questão hoje no debate do Brasil. Tem todo esse debate aí de combate à corrupção, combate à sonegação, etc., que é muito importante. Mas, para o desenvolvimento do nosso país, ao meu ver, esse debate é o central e o estratégico disso, que o governo deve dar conta dessa questão. Não sei se, além do ministério que está representado, se tem alguém aí do, da assessoria do governo para ouvir um pouco os reclamos aqui das nossas regiões. Vocês veem aqui, por acaso, aqui a composição da comissão. É própria, dentro do governo, de coisa de primo pobre. Porque você vê aqui que o centro-sul do país não está nessa comissão. E aqui é só parlamentar de outras regiões, exatamente essas regiões que mais reclamam o problema das diferenças regionais. Eu acho que este é o centro do debate que está colocado aqui com a presença de vocês. Entendeu? E vou exatamente tocar nessa questão. Eu tenho muita ligação e relação com essa questão. Desde a minha atividade sindical, virei deputado, 5 mandatos, e agora como senador. O Djalma sabe, eu estou ali encostado nele, na SUDAM. na luta exatamente pela essa valorização da SUDAM. E como vim aqui também no dia do debate da SUDENE, para exatamente não só prestigiar, mas fortalecer esse discurso. No advento do governo Lula, foi que surgiu o debate da Nova SUDAM, que o governo anterior tinha fechado e criado atrás das agências. Né? Lá na nossa região, a ADA, lá no Nordeste, a DENIM, se me parece, enfim. Certo? E depois essa ideia da superintendência de retomar, chamamos a Nova SUDAM, Nova SUDENE, etc., Nova SUDECO, que era exatamente o centro principal da vontade de governo. Naturalmente, ele vinha com a sensibilidade do sentimento da sociedade e destas regiões, o problema das diferenças regionais. Certo? E a nossa questão lá da Amazônia, e com certeza da SUDENE e da SUDECO, da região, que envolve essa questão. Acho que aqui nós devemos transformar esta comissão no fortalecimento das forças políticas e da união dos nossos parlamentares em torno desse reclamo. E é aqui que eu convido a todos, nesse sentido, encerrar a fileira nessa questão. Não só do fortalecimento da estrutura, o Djalma sabe que ela teve, e aí é para o Vanderlei esse recado, na questão do nosso governo, de que ela teve um certo ímpeto no começo, na valorização e na estruturação e nas condições do funcionamento, mas no decorrer desses 2 anos, cá para nós, teve uma certa arrefecimento na valorização e na estruturação das 3 superintendências, quer seja, inclusive, na valorização dos funcionários, etc., tal, que eu me envolvi muito, inclusive, porque tinha problema de pessoal, a falta de pessoal, tinha problema um conjunto de coisas. E o Djalma sabe que eu fui, quando parlamentar, eu sempre estive atento a essas questões, não só na valorização, no fortalecimento do fundo, do FNO, do FDA, no caso nosso lá, e a questão do fortalecimento da própria estrutura. Da própria estrutura. Então, o que eu quero levantar aqui é o seguinte. Por exemplo, para a nossa região, a região Amazônia, especificamente, que estamos tratando da questão da... A SUDAM, ela deve avançar em mais em outras questões. Nós brigamos, eu fui o relator da criação da Nova SUDAM. O deputado Zezel da Bahia foi o relator da criação da Nova SUDENE. E lá nós colocarmos alguns critérios que não passou. E veja que nós fizemos audiência, eu fiz audiência em todos os 9 estados da Amazônia para poder fazer um relatório da construção da Nova SUDAM. E ali eu colocava que o problema de desenvolvimento da nossa região, além das diferenças regionais, tem diferenças intra-regionais. E o conceito de que quando foi criado o desenvolvimento para a Amazônia, veio inclusive da época dos militares, o Sul vai ao Norte, que era para integrar para não entregar. E aí começou já a nossa visão de desenvolvimento a partir do grande, a partir do grande projeto mineral, a partir do grande projeto agropecuário, a partir do grande projeto outro, sem levar em consideração a realidade da região. Hoje, por isso que o Pará foi campeão em conflitos de terra, ou é ainda, porque foi incentivado pelos governos o grande projeto agropecuário, sem levar em consideração a pequena agricultura, o pequeno produtor. Entendeu? E não há desenvolvimento, não tem como consertar as diferenças regionais ou intra-regionais, se não levar em consideração hoje uma visão de incluir o pequeno produtor. E hoje a questão da pesca, da piscicultura e tantos outros programas que podem incentivar o pequeno produtor, para que processe e tire as diferenças, não só as diferenças regionais, mas, repito, as diferenças regionais. Por exemplo, o nosso estado tem o Sul Maravilha, o nosso Centro-Sul, que é os grandes projetos agropecuários da área do estado, porque também tem os grandes projetos minerais, mas nós temos, por exemplo, o Marajó, que é uma região de IDH menores do Brasil. Né? Então, uma superintendência, uma divisão de desenvolvimento, ela tem que dar conta disso. Mas é preciso estar inserido no contexto de uma visão do governo como um todo. Certo? Então, naquela época, o Djalma é testemunha de que eu colocava de que 30% dos fundos de investimentos para a região fosse direcionado para a pequena produção, ou tantos por cento para a pesquisa. Né? Mas, infelizmente, não logrei essa aprovação, porque não se criou-se uma maioria aqui no Congresso para aprovar isto. Né? Mas eu chamo a atenção disso. Chamo a atenção por quê? E aí, não sei se tem divergência com o Hélito, mas quando ele cobra aqui a questão do investimento na infraestrutura, na guarda-rota lá, eu acho que, por exemplo, o Fundo de Desenvolvimento, como FDA, FNO, ele tem que ser direcionado para o investimento no desenvolvimento em si da economia. A infraestrutura, por isso que o governo, na época, o Lula, então, criou os PACs, que é para arrancar do governo, e aí do Tesouro, o investimento na grande infraestrutura do país. E aí, o país não deve só para o Centro-Sul, deve também para a Amazônia. Portanto, os investimentos em grande infraestrutura, como logística, ferrovia, hidrovia, etc., que saia do PAC, do Tesouro, e não do mingado Fundo de Desenvolvimento da região, porque este é para direcionar os investimentos na economia, no processo da produção, para poder gerar o desenvolvimento. Estou falando isso, Djalma, e o governo corrigiu, mas tu sabes que o FDA, num ano, tu pode lembrar o ano aí, de que todo o dinheiro foi investido nos linhões. Depois a presidenta baixou uma portaria para proibir os investimentos na questão energética. Entendeu? Mas, se não, esses investimentos levam tudo o dinheiro, não sobra nem para o pequeno, muito menos para o pequeno, e nem para o médio, grande lá da região, para poder investir na situação. Por exemplo, hoje, além desses grandes projetos, nós temos um problema lá, que nós viramos um país, uma região exportadora. Exportadora da soja, dos grãos, exportadora do minério. E nós estamos exportando boi em pé. Já não chega lá o início, a visão do grande agropecuário, da grande pecuária, agora nós estamos vendendo boi em pé. Para uma região que quer se desenvolver, a partir dessa visão de dar oportunidade para todos, inclusive para o pequeno, a saída não é a exportação, é a verticalização. Portanto, o boi tem que ser verticalizado. Tem que ter lá frigorífico, tem que ter o beneficiamento do couro, tem que ter o beneficiamento do osso, etc., etc., que gera uma cadeia produtiva capaz de processar o desenvolvimento da região. Assim é que nós vamos tirar as diferenças regionais. E não ser uma região exportadora, inclusive criando leis que nos impuseram lá, como, por exemplo, a Lei Kandir, que traz graves... Se tem uma equação para a economia nacional, mas, para nós, traz graves problemas, porque nós deixamos de arrecadar um conjunto de impostos por causa da chamada Lei Kandir, que, para nós, é uma lei que deve ser extinta, etc. Daí, eu até assinei aqui um debate sobre o que o Hélito está chamando sobre o CONFAS, que é exatamente para corrigir a tal da guerra fiscal em relação ao ICMS, etc. Por exemplo, o Pará está vocacionado a produzir energia limpa para o país. O país precisa crescer mais 1%, mais 3%, mais 5%, mais 8%, mais 10%? Precisa. E, portanto, o insumo principal do crescimento, do desenvolvimento, é a energia. É o Pará que vai criar, que produção, a energia limpa, etc. Nós topamos, nós estamos cortando na carne, inclusive, a questão do debate ambiental, a questão das terras indígenas, etc. Mas o Pará não pode ficar só com royalties, porque o investimento, o filé, quem ganha, é na ponta o consumidor e volta de novo as riquezas para o centro-sul do país.
Concluindo.
Então, essa discussão, para concluir, essa discussão aí sobre essa questão, vou trazer um debate para cá sobre essa questão do ICMS, na produção, como é que se equilibra isso? Na produção, no estado produtor e no estado consumidor.